com a gigante. Pegou?
Joaquim,
diga.
As cinco verdades, elas deveriam ser vividas. Você já disse que tem que fazer tudo.
Mas... Não, não diz que tem. Diz que o ideal seria fazer tudo, mas que você não vai conseguir.
É porque assim, eu estava até conversando com a pessoa ali agora, porque eu me identifico muito com a terceira verdade.
Deixa então só eu fazer um complemento. O ideal seria você fazer, aplicar as cinco verdades em tudo, mas você não vai conseguir. Então, aplique aonde você quiser. Agora, entenda onde você achar que deve aplicar. Agora, só entenda uma coisa: não dá para aplicar só uma verdade. Porque as cinco juntas é que formam uma consciência. Só uma isoladamente é difícil. Você tem a consciência, você estava dizendo e eu lhe contei, que é mais fácil aplicar terceiro, tudo é pobre. Mas não adianta você aplicar pobre, que tudo é pobre, você saber que a resposta certa é a má. Não adianta você entender que é pobre, você entender que Deus é causa primária. Compreende? As cinco, elas juntas formam uma consciência. Sim. A consciência de que você é um espírito, vivendo acontecimentos materiais dentro de sentido espiritual, que esses acontecimentos são suas provas, são zelados por Deus com justiça perfeita e amor sublime, e compete por lixo, compete a você amá-la tudo. Então elas precisam se juntar todas para zelar uma. Como é que eu posso falar?
Uma única verdade?
Não, não. Uma única forma de ver o mundo.
Ah, tá. Uma consciência.
Isso, uma consciência. Tá. Que elas juntas é que guiam para você uma nova realidade. Na verdade, eu acho que a palavra mais forte é essa. É uma realidade. Porque hoje você vive aí uma realidade formada pela verdade, eu sou humano. Várias coisas pelo mundo humano, mesmo que ela seja o pobre, das quais você por lixo então tem que reagir de forma humana, e é o outro que faz.
Joaquim.
Então, precisam as cinco se juntar para fazer uma consciência. Não adianta você só ficar uma, porque aí você não consegue a consciência total. Tá certo?
Tá certo.
Diga. A pergunta é assim: isso tem causado um pouco de incômodo ultimamente, tenho repetido sobre isso, sobre o caminho das cinco verdades, ele conduz a um determinado lugar, né, que é um caminho espiritualista, por assim dizer. Enquanto que um caminho materialista, ele vai conduzir a um determinado lugar que... Na minha concepção, seria uma felicidade humana.
Perfeito.
E o ponto é o se dizer que a coleta desses frutos, a recompensa, está além, está na outra vida, está no reino dos céus. Para mim, é difícil compreender isso.
Não. Ela está no reino do céu, mas não está em outro lugar.
É porque...
Fala. Fala e me ouve. Você acabou de me dizer que a recompensa para o espiritualista está em outro lugar, está no reino do céu. Foi isso que você disse, não foi? E é isso que vocês acreditam. A recompensa do espiritualista está no reino do céu, que não está em outro lugar.
Porque está postado
agora. Nem em outro momento. Vamos com calma. O grande problema é que vocês acham, por não colocar-lhe as cinco verdades, ou mesmo colocando uma ou outra, vocês acham que existe um mundo terreno, um lugar, e existe um mundo espiritual, outro lugar. Que existe uma vida material, um lugar, e que existe uma vida espiritual, outro lugar.
É, dentro das cinco verdades, isso se quebraria, porque só existiria um mundo espiritual.
Não é, é exato. Começa por aí. E o segundo detalhe, que isso foi bem claro no Evangelho do Tomé: o reino do céu não está acima nem abaixo, ele está dentro de você. Então o reino do céu não é um outro lugar, é um outro estado de espírito. E este outro estado de espírito não precisa que você morra para existir, pode existir agora. Então você pode alcançar a recompensa pelo seu trabalho espiritual, o reino do céu, agora, que é a vida em paz e harmonia. Compreende?
Não, compreendo.
Isso desarma a questão do ah, eu vou esperar para receber. Não, você vai receber agora. Mas para isso você precisa acreditar que não existe espírito, precisa acreditar que não existe mundo material. Porque senão você vai acreditar que existe ser humano e mundo espiritual. E vai esperar virar espírito para poder ganhar no mundo espiritual. Então não. Ah, o resultado do trabalho do espiritualista se ganha agora, aqui. Só que não é um resultado dentro da felicidade humana, mas dentro do reino do céu, dentro de um estado de espírito, de paz e harmonia.
Que por a gente estar inserido nesse contexto, ele vai ser efêmero. Ora vai se atingir, ora não vai se atingir.
Perfeito. Cada vez que você atingir, ele existe lá. Cada vez que você não atingir, ele não existe lá. Para você. Mas ele está dentro de você. Colocar. Então, de xixo, lhe causa incômodo, não precisa jamais ficar incomodado.
Na palestra do Carmen Nova, ele perguntou assim para você: essa historinha do que a gente fica sabendo aqui, do que fica sabendo aqui, será que a gente não está estragando a brincadeira do espírito?
Não,
todo esse conhecimento que a gente agrega aqui, será que a gente não está estragando uma brincadeira do espírito que é.
Mas a brincadeira do espírito é agregar sentimento e sair dele. Essa é a brincadeira. Porque encarnação só é séria com vocês. O espírito é uma diversão. Sabe, o problema é que vocês não estudaram. Por não estudar, vão para a pova com medo da pova. O espírito, como estudou antes de vir para cá, ele vem para cá como todos que estudaram vão para a pova, confiante que vai conseguir. A vida não é chefe. Eu já cansei de dizer isso. Vocês é que tratam ela como se fosse alguma coisa séria, mas ela é uma brincadeira, de mau gosto. Então aprenda a brincar de viver e não viver brincando, que é diferente. Pergunta:
aprenda a brincar de viver e não viver brincando.
Bicho.
É muito diferente. Qual é a diferença?
Bicho. Brincar de viver é viver o que a vida lhe dá de uma forma leve. Viver brincando é querer que a vida seja leve. Ou seja, querer dizer o que a vida tem que fazer.
Querer que a vida me satisfaça.
Viver me canta dizer, eu estou baixando fome, estou de bom, que maravilha. Moço, tem algumas palavrinhas que eu acho que você devia repetir. E que elas ninguém, todo mundo, todas as coisas. Você já pensou na abrangência desse seu ninguém? Só neste planeta encarnado são 7 bilhões de alguém. Quando você fala ninguém, você está peixupondo, sabendo que 7 bilhões de peixões estão peixando. É aquela. Compreendeu o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? É que todas as pessoas são diferentes. Quando você compra a ideia que ninguém faz, se alguém fizer, você não aceita isso. Você pode dizer, eu não faço. Porque você conhece a sua vida. Você não conhece a bela vida, então não use a palavra ninguém faz, ninguém sabe, ninguém conhece. Não, pode ser que tenha alguém que saiba, você não sabe quem sabe. Então, é o mais difícil de ser feito. É o que eu não consigo fazer. Concordo. Agora, que ninguém faz, é muito forte.
Mas considerando que o ego é a prova do espírito de todo mundo, né? Eu acho que não sei o que o ego não vai deixar para vocês.
Poxa, aquela mulher que mora na favela e que vive feliz porque tem um dia na noite para tomar cerveja e dançar samba, ela não está colocando.
Não, mas eu digo outra coisa, brincar de viver.
Então, ela está brincando de viver, ela passa a semana inteira esperando o samba para semana, não está nem aí com o trabalho, se ela precisar se matar para poder de ter o dinheiro para tomar cerveja, ela vai te matar. Ela já está brincando de viver. E enquanto você leva a sério o seu trabalho para poder fazer dinheiro, para poder sustentar, para poder comprar, para poder ter.
Desculpa, é o viver brincando que eu estou falando.
Ah, o viver brincando é isso, é você. Querer trabalhar seriamente para construir um patrimônio, para deixar para os seus filhos, para. Isso é brincadeira de viver. Agora, viver, digo, bicho, é viver brincando. Brincar de viver e dizer, eu ganho só para comer um pão com manteiga, louvado seja Deus. Deixa eu estar brincando com a vida.
Mas essa felicidade não estaria condicionada? No caso, condicionada a ter um dia na semana a fazer determinadas coisas que me dá prazer.
Pode estar e pode não estar.
Não estaria mais.
Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que vive assim, chega na sexta-feira, não tem dinheiro para cerveja, toma cachaça. Se não tem dinheiro nem para cachaça, essa semana não deu, vou esperar outra. Agora tem outros que vivem com isso, e quando chega na sexta-feira e não dá, que desgraça, eu me matei a semana inteira. Pode ser, pode ser.
Mas os dois não seriam o mesmo peso aí? Tanta felicidade que eu condicionei.
Não, não condicionou.
Quanta felicidade, a infelicidade.
Um não condicionou.
O trabalho não seria o mesmo
peso? Não, aquele que não choveu não condicionou.
Cada um gerou uma coisa. Um prazer, uma outra dor aqui, não seria a mesma coisa?
Não, um não zelou o prazer. Ele já disse, não deu, acabou. Qual o problema? Cada semana que vem. Ele não teve o prazer. O prazer é aquele que conseguiu.
Mas aquela que acha que tem um dia na semana, ao menos, para ter prazer e beber, essa tem.
Eu vou lhe dizer uma coisa. E agora você vai ficar arrepiado. Ter prazer não tem problema nenhum.
Sim,
o problema é o seu prazer de causar sofrimento. O problema é você depender do prazer para ser feliz.
Sim, é eu me viciar no prazer.
Então, se tem prazer quando consegue, mas não sofre quando não consegue.
Problema
que eu estou falando. O problema que eu estou falando no sentido da felicidade universal.
Sim.
Não tem problema nenhum. Ele está vivendo a felicidade universal, mesmo tendo conseguido o que queria. Volto a repetir, a coisa é muito íntima. O prazer e o sofrimento são questões mentais. Então o que importa não é você ter fazer ou sofrer. O que importa é como você se relaciona com
ele.
Joaquim, podia fazer um breve resumo sobre a ajuda, sobre
ajuda ou ajudas?
Não, a ajuda, essa segunda parte que você falou, a busca da ajuda.
A busca da ajuda no outro?
É, no outro, né, esses ensinamentos, né?
Que os outros que não compartilham o mesmo ensinamento necessariamente, mas que esteja buscando a mesma coisa.
Isso.
Isso. O que você quer que eu faça um resumo?
Assim, né? Como é que a gente busca essa ajuda?
Tem uma fase muito boa para isso. Preciso de ajuda. Você tem um problema, não consegue resolvê-lo, precisa de ajuda. E chega para a pessoa que você sabe que está disputando, precisa de ajuda. Olha, está passando isso, eu estou reagindo desse jeito. Me dá um toque, o que você acha que eu poderia fazer? Pediu ajuda. E como eu te mandei o recado lá para a Basília daquela vez, a pessoa tem que estar, deve lhe ajudar, sem a pretensão de resolver o seu problema material, mas lhe ajudar mostrando o caminho para você resolver o seu problema. Ajudar o outro não é dizer ao outro o que ele tem que fazer, mas mostrar um caminho para que ele encontre o que tem que fazer.
Essa resposta, chamada ajuda, não estaria dentro dele mesmo?
Sim, mas você não vê porque o ego não deixa você ver. Deixa eu lhe falar uma coisa. A moça lá no São Paulo, aquela que teve problema aqui, ela é uma psicóloga e é uma que a mente deu uma compreensão até por esses estudos anteriores e pela missão dela, deu uma compreensão grande. Só que ela é mãe. Cara, tem problema. E ela chegou na Xangai São Paulo, na reunião das pessoas, de como viver o problema. Aí foi e pediu ajuda. Olha, eu estou nesse jeito, estou nesse estado de espírito por causa disso. Como é que eu faço para sair disso? Uma das pessoas só disse para ela assim: repare se você está vendo as coisas pelo lado espiritual ou pelo lado material. Aquilo tocou o chino nela. É isso que eu estou dizendo, não é ensinar ela como ela deve proceder com a via, mas dar um toco para que ela compreenda, disse, aquilo ali fez cair milagre de fissa, e eu vi que eu estava indo pelo caminho e eu tomei. É essa ajuda. Agora, se ela pede essa ajuda ao vizinho dela, ou a outro parente que não esteja buscando a mesma coisa, ele vai querer, como dizem para ela, poxa, eu fui na rua. É isso que eu estou querendo mostrar. A ajuda é sempre esse toque, para que você use o que você já tem dentro de você. Mas para que você tenha essa ajuda, esse tocar no chino, é preciso que a pessoa esteja procurando a mesma coisa. Porque se não estiver procurando a mesma coisa, ele vai querer lhe ajudar de outro jeito.
Na verdade, ele não vai me ajudar porque a ajuda vai vir, né? E até porque eu não preciso procurar uma pessoa dentro do mesmo entendimento meu, porque às vezes até uma pessoa que tem um outro entendimento da coisa me dá melhor feedback assim do que uma pessoa que...
Pode lhe dar. Mas é mais provável que não tenha.
Mas se a resposta é sim, eu só vou receber. receber a resposta que eu teria também. Não pode ser do evangélico, do
plano. Pode, claro que pode. Eu não estou dizendo. Eu disse que deve preferencialmente buscar. Por quê? Porque é muito mais fácil de Oxê encontrar.
Se Oxê diz. Quer dizer, vai ter que passar pelo crivo do entendimento da gente, da minha experiência, da minha conta dele ou da dela. Que estiver me dando conselho, vai passar no crivo das experiências dele, então já vai vir manchado, vamos dizer assim, já vai vir.
Ajuda só passar senso.
Agora a minha pergunta é. Você disse assim para eu. Ajuda bem. De um jeito ou de outro, ela vai. Não.
Não?
O que, que é pedido? Para você ser ajudado.
Eu tenho um entendimento da coisa.
Não.
Querer ser ajudado.
É antes disso. Querer ser ajudado. Quantas vezes você teve problema e não pediu ajuda de ninguém?
Porque ajuda vem de outras formas.
Não vem, demora para vir. Tem uma fase do disco que você esquece. Bata que eu avilei. Tem que bater primeiro. Se o Xê não bater, a porta não abre.
Tem que receber isso, né?
Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que você tem que falar com a ideia de se pensar em você e achar que você tem capacidade para resolver e achar que a ajuda vem e você buscar a ajuda. Neste mundo, tudo é merecido. Você precisa merecer a ajuda. E tem mais.
Eu achar o suficiente, mas é biológico. Porque a resposta está em tudo.
Sim, mas veja, a resposta está em tudo. Mas você não vê a resposta em tudo. Então, a resposta vai ser mostrada, concordo. Mas ela vem de ser lá mostrada como um merecimento por você ter buscado ela. É isso que eu estou querendo mostrar. E mais, quantas vezes você já recebeu ajuda, achou que tinha resolvido? Não queria ver nada. Então a resposta não vem. O Xepxix é popular. E o popular não é você de sair de um em um, mas é você Xavi. É você que está socorro, me ajude. Não com essas palavras, mas de você está com o problema, está difícil, você sabe onde ele mora, sabe o telefone dele, de ó, problema aqui, você pode ver o que você fala para eu. Por quê? Porque você sabe que ele está buscando a mesma coisa, você sabe que vocês estão no mesmo caminho. E aí sim, ele vai dar uma coisa que você vai zelar a solução. Você, não ele. É só o toque. É só o tirar o véu que o ego está criando para você não ver. O ensinamento está todo dentro de vocês. Mas o ego não coloca em parte. É preciso você ser relembrada da parte. E é este relembrar da parte do que nós estamos conversando. Agora, se isso não é a verdade para você, é o que eu falei, o limite de cada um. Eu estou dizendo que este seria um caminho dentro dos ensinamentos. Agora, se não é a sua parte, não se fechou em mais. Pergunta. Vocês estão com fogo ou não tem mais dúvida mesmo?
No caso dela, se ela não se abrir para pedir ajuda, significa que ela ainda não está merecendo essa ajuda?
Não, significa que esse é o caminho dela, ela pode ser ajudada de outra forma. Ah, o merecimento da ajuda não é só para quem pede, mas é também para quem pede. Pergunta.
É, desde
Tudo isso?
Eu já sou velho, você tá ficando,
hein? Todo mundo, né? Tem que ver.
E é? Todo mundo investe, viu?
Não.
Sabia não. Fala.
Então, e pelas palestras e os relatos, né, de todo mundo, perguntas, eu constatei, né, e acho que várias pessoas também, que tudo a mesma coisa, né, só muda um endereço, pessoas, a situação sempre é a mesma. Isso seria uma programação no cérebro de todo mundo, não quando nasceu?
Em essência, o problema é o mesmo, de bem com o opaco é diferente. Perfeito. Por quê? Por quê? O que que você precisa mexer nessa vida? Não, o que que você precisa mexer? O quê?
O egoísmo.
O egoísmo. Então, tudo rejuve no egoísmo. Do deixá-la partir do eu para que eu ganhe. O resto é chavopase. Não importa se o seu problema é com a sua filha, se o seu problema é no seu trabalho, se o seu problema é ir ao banheiro, se o seu problema é com o time de futebol, não importa. Está tudo sentado nessa questão do egoísmo. Porque tudo se rejuve a você estar tendo a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, ou ser egoísta. A cada momento que acontece, por maior complexidade que seja o problema, na hora que você entende, e isso é fruto das cinco verdades universais, na hora que você entende que tudo se resume em você estar amando a você ou a Deus, te resolve qualquer problema. Tudo sim, você está certa, faz parte de uma programação. Por quê? Porque tudo nesse mundo foi programado para você vencer o egoísmo. E essa programação então faz com que o egoísmo se apresente para que você não o aceite. E aí tem as expressões do egoísmo. Aliás, eu acho que eu já fiz uma palestra com esse nome, né? Expressões do egoísmo. O que é um problema? Problema dele, problema dela, nada mais chão do que expressões do egoísmo. Isso
aí.
Única coisa. Hã? Isso
é tudo igual,
né?
É.
É tudo a mesma merda.
É tudo a mesma merda.
E aí você, como.
Aí fica nessa roda de.
E aí como você vive uma vida individual, diz que o seu problema é diferente do problema dos outros.
Ah, tudo igual.
Mas não é. É tudo igual.
É pior ainda.
Hã?
É pior.
O
meu problema é pior.
É, pior que pior. A sua dor é sempre mais dolorida que a dor dos outros. E isso é a primeira desculpa da mulher. Você nunca teve filho para saber o que é dor?
Joaquim, eu sei que você já falou sobre isso várias vezes, acho que mesmo aqui muita gente já entendeu, mas eu sempre estou voando também nesse assunto. E aí, como você falar só um pouquinho que seja, para ver se eu consigo entender melhor sobre o ego?
O que você quer saber do ego?
O que é o ego, afinal de contas?
Você.
Eu em que circunstância?
Tudo. Você tem braço?
Oi?
Você tem braço?
Braço? Tenho.
Não. O ego que tem.
Ele é vascaíno.
Espírito não tem braço? Você é o quê?
Vascaíno.
É? Não, é o ego. Você é homem?
Sou.
Não, é o ego. Então o ego é você. O ego é o conjunto de informações que você usa para se definir.
Porque você fala da mente e fala do ego.
Mento, ego e seus sinônimos. Mento, ego, pensamento são sinônimos. Mento, ego ou pensamento é um conjunto de informações que você chama de eu.
Mente, ego e pensamento.
É a mesma coisa. É um conjunto de informações que você chama de eu. Então, o ego é você. É o eu dessa vida. Entendeu?
É, quando você usou a palavra para ela, egoísmo...
Só me responde sim ou não, entendeu?
Não.
Não foi você, foi o ego. Porque o ego é você. E se você não entendeu, foi o ego que não entendeu, não você. Se libertar do ego é se libertar deste eu. Humano, desse conjunto de informação. Do ser, estar ou fazer alguma coisa.
E quando você usou a palavra egoísmo, é egoísmo, não tem nada a ver.
Não. Eu estou usando no sentido de pensar a partir do eu para o eu ganhar. E queixa se é composto, aí é a própria palavra, eu não posso usar outra.
Tá.
E quem criou a palavra que lhe explique isso. Não, aí não é nem dicionário, né? É eu lise da palavra. Né?
É. Agora é você.
Agora, se você quer saber quem é o ego, se olha no espelho. É você. E aí que vem o grande problema. Você tem que se livrar de você mesmo. E esse é o grande problema de evolução. Você não quer deixar de ser quem você é. Por quê? Você já respondeu isso. Por quê? Porque você está sempre certo. Os outros têm que se mudar, não é você? Política é difícil.
A gente acha que está sempre certo.
Isso é a luta da evolução espiritual. Política, a Chico, verdade são importantes. Porque a primeira coisa que ela acaba é com o eu. Quando eu digo não existe o ser humano, que também é sinônimo de ego, mente e pensamento, eu estou dizendo, não existe o eu que você imagina que é. Deixa o espírito, porque é o espírito, não sei. Porque quem sabe tudo é o ego. E se o ego sabe quem é, não é isso. Então eu vou facilitar a coisa. Gostando ou não gostando, decide gostar. Querendo ou não querendo, decide querer. Achando certo ou errado, não se preocupe com isso. É mais fácil entender isso. Pergunta. Então, filho, deixa eu falar uma coisa. Eu estava conversando com a moça lá do Nordeste, com o moço, e ele me perguntou uma coisa. Você tem alguma mensagem lá para a nossa comunidade? Eu disse, a mensagem é essa. Tudo que nós falamos aqui. Eu queria que vocês... Isso fica como mensagem final dessa conversa. Compreendesse uma coisa. Nada mais há a ser feito. Nada mais a ser dito. No resumo, no resumo, no resumo de tudo, a vida humana, o que é chamado de vida humana, é uma oportunidade para o espírito se libertar do egoísmo. Esta vida humana, porque as próximas vidas no outro mundo não vai ser mais humana, será outro tipo de vida. A cada momento da vida, você tem uma oportunidade de optar entre viver o egoísmo, que é o que a mente propõe, ou viver o amor a Deus. E que este, e se você opta pelo amor a Deus, você simplesmente faz isso, não vivendo como real que a gente vive. Mais nada. Mais nada do que isso há a ser compreendido. Mais nada do que isso há a ser feito. Você não tem que ter confiança. Você não tem que amar. Você não tem que fazer. Não tem que ser. A única coisa que existe é esta. Eu já disse que se eu, ao invés desses 16 anos que nós estamos completando agora, vindo diversas vezes, se eu viesse apenas uma e dissesse a vocês, amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu teria dito tudo que tenho para dizer. É por isso que o Cristo disse assim, este é o primeiro e o segundo maior mandamento, ao qual vocês devem se entregar de corpo, alma e espírito. Todo o resto, além disso, é cultura, é sabedoria, é saber. Toda e qualquer busca de definição, de compreensão, é perda de tempo. É você se perder dentro de um labirinto. Porque a cada hora que você encontra uma resposta, sabe o que acontece?
Não, gera outra pergunta, não.
Aparecem milhares de respostas, milhares de dúvidas. Então, o que adianta você resolver uma para ter mais nenhuma? Esqueçam de tudo. Esqueçam de tentar compreender qualquer coisa. Apenas entregue-se nesse amor. Um amor a Deus acima de todas as coisas. E no amor ao próximo, como a chimia. O ego é coisa para ela, é coisa para doutor. E lembre-se, vocês que dão tanta importância ao saber, lembre-se de um detalhe. O primeiro no reino da terra, o último no reino do céu. Quanto mais você saber, mais atrasado você vai estar. Esqueça. E depois de todos esses anos, falando um monte de ensinamento, falando um monte de coisas, o que fica é só isso. Dedique a vida de vocês a amar. A amar tudo. E desça o resto para lá. A moça não está aqui hoje, mas é o que ela falou hoje. O resto não pertence a vocês. A única coisa que é do Espírito é o amor que ele tem. O resto é tudo outro. Então, se hoje que nós comemora esses 16 anos, fica esta mensagem. Queixa tudo que eu disse. Concentre-se só em amar. Porque o grande problema é que ao invés de amar, vocês querem saber o que é amar. Como chama? Ninguém consegue. E quando não consegue, não ama. É só isso. Ué, é tudo só para enganar você. Só essa historinha para boi dormir. Vou cair.
ouvido calado.
Todo mundo pensativo.
Não. Todo mundo decepcionado. Hoje, a sábado que iam contar um monte de informação, um monte de nova descoberta, um monte. Eu só falo de amor.
Só amor.
O é que vocês me criam.
Me explica nem o que é esse amor.
Hã?
Me explica o que é esse amor.
Porque se explicar esse amor, você não vai amar, vai fazer o que eu disse.
Exatamente.
Então, ao invés de querer saber como te ama, não
é? É, faz o que tiver que fazer. Se ela está amando ou não, não importa. Não vai saber nada.
Porque na hora que você não amar, você não amou. Agora, na hora que para você pouco importar se amou ou não, você vai estar amando.
Uhum.
Saber como se ama lhe leva a não amar. E ver amor em tudo que você faz lhe faz amar. Ou ver tudo que você faz como amor lhe faz amar. É isso que vocês ainda não entenderam. Eu falo assim, você precisa se libertar da confiança. Por que eu falo que você precisa se libertar da confiança? Porque enquanto você tiver confiança, você não está amando. Está tendo confiança. Amar é amar. Na hora que você não se preocupar em ter confiança ou não ter, você vai estar amando.
Isso vai também.
Não é ter ou não ter. Se preocupar em ter ou não. Você está lá amando. Ter ou não ter. Esse é o grande problema. Porque se o pecado original é querer separar o bem do mal, o certo do errado, o problema é querer saber se você está certo ou se você está errado. Na hora que você não sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado, você está ruim. Então, se a vento começa a lhe cobrar se você tem que ter confiança ou não, liga para ela. Não sei. Se eu tiver, eu tive. Se eu não tiver, eu não tive.
Ou seja, a confiança tem que ser espontânea.
Não é confiança, aí é amor, não é mais confiança.
Isso.
Ninguém constrói amor. Ninguém ama. Usa o amor. O amor vota de Deus. Então, se eu posso deixar uma mensagem como resultado de 16 anos de trabalho, saibam que todo o trabalho foi apenas para vocês entenderem o que vocês não entenderam. Que vocês nunca vão conseguir saber de nada. Durante 16 anos eu mostrei para vocês um monte de coisas que eram diferentes daquilo que você pensava. E cada vez que você achou que chegou, eu mudei. E você nunca conseguiu compreender. E quando achou que compreendeu, logo depois começou a dúvida. Porque todo este trabalho só teve este objetivo. Apenas ame. Não queira saber de nada. Neste mundo não há respostas. Se não tem resposta, para que pergunta?
Deixa eu fazer uma pergunta. Acabou o trabalho, então?
Hã?
Acabou o trabalho?
E tinha um resumo de 16 anos. Vai mudar? Não. Eu sempre fiz isso. Não vai mudar nada. Lixo, só para pensar, é o que a faculdade espiritualita de vida deve levar. Faculdade espiritualista de vida é uma ciência, como eu disse ontem, de APA, para lhe levar a viver essa vida de acordo com o mundo espiritual. E essa ciência se resume numa só informação. Qual é? Não. Qual é? Este mundo não existe. Daqui você não vai levar nada, não vai tirar nada, não vai conhecer nada. E cada vez que você achar que conheceu, cada vez que você achar que soube, cada vez que você achar que se apropriou de algo, a vida vai lhe tirar ou vai mudar. Então a faculdade espiritualista de vida é a ciência que tem por objetivo destruir tudo aquilo que você achar. Por isso eu disse, não é a mensagem para aquele culto, mas é a mensagem para todos. Parem de ficar procurando saber, comecem a amar. Pare de esperar estar poucos para amar e ame agora. Ué, é só a toalhinha para morrer. Tá chato?
Certo.
Eu acho que nada mais fiz do que parafrasear. Primeiro e segundo mandamento é o que você deve se pegar. O resto, vai ter o resto. Segundo.
Amando a Deus sobre todas as coisas, eu não estaria amando ao próximo?
Não, sobre as coisas. Aí o amor ao próximo não respeita o outro. Você separa coisa dizente. Não sou eu. Político, mandamento. Se separa também. Deixa de serve acima de todas as coisas, você vai amar acima da cadeira. Mas não vai amar acima dela porque ela é uma coisa, ela é um azeite. Uma peixeira. Mas é, se você aplicar a velha cheia da palavra assim, que tudo, coisas são todas os objetos, acontecimentos e peixeiros. Bom? Sim? Então tá chato, vamos fazer nossa rodinha para nós encerrar?
Vamos.